João Gabardo dos Reis, bom dia, bem-vindo ao Atualidade mais uma vez.
Bom dia, Andressa, Jeane, Rosane, prazer falar com vocês da Rádio Gaúcha.
Bom, a gente falou muito e o caso preocupou pais de adolescentes na última semana. Na primeira informação, o Ministério da Saúde recua e não recomenda mais a vacinação de adolescentes pelo Brasil, adolescentes sem comorbidades. Depois, com os especialistas falando, foi se entendendo que não havia um problema de segurança da vacina. E aí veio a informação de um caso que estava sendo investigado aí em São Paulo, que já teve desfecho no fim de semana, sobre adolescente vacinado em São Bernardo do Campo. Peço que o senhor nos explique exatamente o que houve nesse caso e quais são as conclusões da Secretaria da Saúde.
Bom, primeiro, o Ministério da Saúde foi muito infeliz em ter colocado esse caso como motivo para fazer a suspensão da vacinação, uma vez que essa vacina da Pfizer, nós não estamos mais numa fase de testar a segurança da vacina, né? A vacina já foi utilizada por milhões de pessoas no mundo, entre adolescentes, só aqui no Brasil já tem mais de 3 milhões de adolescentes que utilizaram a vacina da Pfizer, e os efeitos colaterais que ocorrem, ocorrem numa frequência tão pequena que é quase insignificante e que não tem menor possibilidade de ultrapassar o benefício que essa vacina oferece à população em geral e também aos adolescentes. O que nós tivemos aqui foi um caso, uma coincidência de uma adolescente com uma doença grave, né, uma doença grave que pode ser desencadeada por qualquer outra razão, por qualquer doença viral, que infelizmente teve temporalmente a coincidência de ter tomado a vacina naquele mesmo período. Então foi feita uma análise por inúmeros profissionais, especialistas aqui em São Paulo, e que chegaram à conclusão que não havia a menor possibilidade de relacionar esse óbito com a vacina que tinha sido aplicada. Mas isso é muito ruim, porque as pessoas, as famílias ficam inseguras em relação a isso, né? E isso fortalece um grupo de pessoas que tenta, de alguma maneira, sempre desmoralizar, né, a vacinação, tentando desqualificar a vacina, colocando riscos adicionais. Isso é muito prejudicial.
Secretário, em São Paulo também, né, faltou vacina. Nesses últimos dias, faltou vacina da AstraZeneca para completar para a segunda dose. E aí, em alguns casos, vocês aplicaram a Pfizer como segunda dose. Como é que está a situação hoje aí e essa polêmica está resolvida?
Olha, isso eu acho que vai continuar acontecendo ainda por um bom tempo. Nós ainda não temos a vacina da AstraZeneca em quantidade suficiente para dar a segunda dose. Há interesse do governo do Estado de São Paulo, como de resto em todo o país, de antecipar a segunda dose da AstraZeneca. A segunda dose é feita com 12 semanas. A nossa programação, nosso planejamento é antecipar pelo menos para 8 semanas, antecipar pelo menos um mês, porque a gente sabe que para o enfrentamento dessa variante Delta é fundamental que as pessoas estejam com as duas doses da vacina, daquelas que são de duas doses, ou com uma vacina em dose única da Janssen. Todos os trabalhos mostram que com essa variante Delta, somente a primeira dose não é suficiente para dar uma boa segurança, uma boa imunidade. Então é importante nós anteciparmos. Como também tem uma programação de início de atividades, de flexibilização de novas atividades aqui em São Paulo, a partir do dia 1º de novembro, nós pretendemos até 15 de outubro ter concluído a segunda dose de todas as pessoas que tomaram a vacina, tanto da AstraZeneca como da Janssen. E por isso, Rosane, que a gente tem insistido tanto que não dá para ficar escolhendo vacina, nós temos que usar todas as vacinas que estão disponíveis, todas, né? Quando se falou que na terceira dose da vacina, o reforço para os idosos, deveria ser feito exclusivamente com vacina da Pfizer, o Estado de São Paulo não concordou, porque acha que a vacina da Pfizer é ótima, pode ser utilizada, não tem dúvida nenhuma, mas também pode ser utilizada a vacina da Coronavac se tiver disponibilidade, de acordo com a disponibilidade, porque ambas vão oferecer um aumento significativo da imunidade e não tem por que ficar selecionando, usa uma ou usa, não usa outra, e dessa forma postergando a vacinação. O que nós queremos é terminar essa vacinação o mais rápido possível, de forma que a gente possa fazer a terceira dose nas pessoas com mais de 60 anos de idade, concluir a vacinação dos adolescentes e concluir a segunda dose de quem aguarda essa segunda dose, tanto da AstraZeneca como da Pfizer. E para isso nós temos que utilizar as vacinas que estão disponíveis, ou a própria vacina da Pfizer, para concluir a vacinação da Pfizer, que poderia ser feita em até 3 semanas, mas que no Brasil se faz com 12 semanas de intervalo entre a primeira e a segunda dose, e também usar a vacina da Pfizer para concluir a vacinação de quem está aguardando a AstraZeneca. Há um compromisso aí do Ministério da Saúde nos próximos dias regularizar as remessas da AstraZeneca. Nós vamos aguardar, ver se isso realmente vai acontecer.
Pois é, ele fez essa pergunta porque no caso da Pfizer, que agora ela é recomendada como terceira dose para os mais velhos, né, os idosos que receberam lá no início, receberam, todo mundo recebeu o Coronavac. Então, nesse momento, estamos falando de terceira dose para quem recebeu o Coronavac. É a única autorizada para a vacinação de adolescentes. E vocês aí estão usando como segunda dose para quem está atrasado com a da AstraZeneca. O senhor entende que foi o risco de faltar vacina que fez o presidente Bolsonaro convencer o ministro Queiroga a suspender a vacinação dos adolescentes? Ou é uma questão política mesmo?
Eu acho que se juntaram aí 2 ou 3 motivos para isso, né? Na verdade, o que se quer sempre de parte desse grupo é tentar tirar, né, desqualificar a vacina, não deixar claro para a população que é a vacina que está fazendo o país voltar à normalidade, né, e não essa imunidade de rebanho que muitos ainda acreditam que agora o que está acontecendo é que a população está adquirindo a imunidade de rebanho. Então, eu concordo, eu acho que foi, primeiro, nessa tentativa, né, de desqualificar a vacina da Coronavac, tentar não incluí-la como uma possibilidade para fazer a terceira dose nos idosos, esse foi o primeiro motivo. O fato de ter faltado vacina da AstraZeneca fez com que tivéssemos que usar a vacina da Pfizer, o próprio Ministério tem que admitir essa necessidade, e em relação aos adolescentes, aí sim, nós não temos nenhuma dúvida, porque é a única vacina que está registrada para uso em adolescentes. Então, nós não temos dúvida que em relação aos adolescentes tem que ser utilizada, pelo menos nesse momento, a vacina da Pfizer. E essas contas não fecham, porque ficaram grupos populacionais muito grandes dependendo de uma única vacina. E, com certeza, o risco de desabastecimento, o risco de faltar a vacina da Pfizer iria ocorrer. E acho que se aproveitou dessa oportunidade, dessa pressão que estava acontecendo nas redes sociais, de pessoas que são de grupos antivacinas, de pessoas que nem moram no país, mas que se mobilizam muito para desqualificar as vacinas. Essa falta a possibilidade da falta de vacina foi um bom argumento e somou-se a isso 2 outras questões que foram relatadas pelo ministro, né? O fato de ter ocorrido um óbito aqui em São Paulo, que poderia estar relacionado temporalmente à vacina, e depois não confirmou, e também porque foi detectado que nos relatórios de vacinação aparecem alguns adolescentes que teriam tomado outras vacinas que não a vacina da Pfizer. O que eu considero isso um equívoco, é muito provável que a maior parte desses adolescentes tiveram, por parte desses registros que são feitos muitas vezes por voluntários nos postos de saúde, algum equívoco no lançamento do dado, porque eu não acredito que algum gestor tenha orientado que as pessoas utilizem vacinas de outras fabricantes que não a Pfizer para utilização dos adolescentes. No meu entendimento, é erro de digitação. E se eventualmente algum caso aconteceu, tem que ser tratado como um fato fora da normalidade. Ninguém, tanto aí no Rio Grande do Sul, como aqui em São Paulo e em qualquer outro lugar, ninguém orientou para que as unidades de saúde pudessem utilizar qualquer vacina diferente da Pfizer para o atendimento dos adolescentes.
Aproveitando que o senhor é especialista, já esteve no Ministério da Saúde, faz parte desse corpo técnico aí em São Paulo, já foi secretário aqui no Rio Grande do Sul também, saiu há pouco um estudo, na verdade uma nota da Pfizer, dizendo que o ensaio da fase 2, de três fases, mostrou que a vacina também é segura e tem uma resposta robusta de anticorpos em crianças de 5 a 11 anos. Esse estudo acabou de sair, é um estudo com 2.268 participantes dessa faixa etária e usou duas vacinas com 21 dias de intervalo. O senhor acredita que isso em breve chegará ao Brasil como uma determinação, também como uma possibilidade? A Pfizer já disse que vai em breve pedir uso emergencial nos Estados Unidos.
Ah, não tem dúvida, porque a vacina contra a Covid, ela deve atender às mesmas faixas populacionais da vacina da gripe. E a vacina da gripe a gente faz a partir do sexto mês de idade, né? E nunca tivemos nenhum tipo de ocorrência em vacinar crianças com mais de 6 meses para qualquer vírus relacionado às doenças respiratórias agudas, né? Que causam síndrome respiratória aguda grave, que é Covid é uma delas. Então, com certeza, outras vacinas também, Andressa, estarão disponíveis. Na China, a Coronavac já está sendo utilizada em crianças acima de 6 anos, 5 ou 6 anos de idade. Né? Nós já até apresentamos para o Ministério da Saúde uma primeira solicitação de autorização para uso em crianças, em pediatria. Mas, naquele momento, a Anvisa ainda interpretou que faltavam mais dados de segurança, principalmente porque essas crianças têm um risco baixo de ter a doença na sua forma mais grave. Então, tem que ter muita, muita segurança que essas vacinas não vão ocasionar nenhum tipo de risco ou numa quantidade tão pequena que vale a pena usar em função do pequeno risco que as crianças têm. Mas os estudos da China já estão concluídos, o Chile também já concluiu esses estudos e deve começar a utilizar a vacina da Coronavac em crianças, então é muito possível que nos próximos dias o próprio Butantan também solicite novamente autorização para o uso pediátrico. Então, com isso, nós vamos ter várias alternativas de vacinas, Pfizer, Coronavac e outras vacinas que com certeza estarão disponíveis para vacinação em pediatria. É muito provável que a partir do ano que vem, já em 2022, as crianças sejam incluídas nos grupos prioritários de vacinação.
Dr. Gabardo, eu acho que é preciso a gente deixar claro aqui, porque alguns ouvintes entenderam que a vacinação era uma coisa ou outra, se priorizar a vacinação de adolescentes e deixar para trás os idosos na terceira dose. Nós vamos esclarecer que não é isso, né? As duas coisas podem ocorrer de forma simultânea.
Sem dúvida, as duas coisas podem ocorrer. Agora, se nós tivéssemos uma falta de vacinas, Rosane, e se o Ministério tivesse feito as contas e não tivesse vacina da Pfizer em quantidade suficiente para atender todas as demandas, seria natural, e todo mundo deveria entender, que numa lista de prioridades, nesse momento, a prioridade deve ser as pessoas concluírem a segunda dose, os adultos com mais de 18 anos e os idosos com mais de 60 anos terem uma vacina adicional. Então, se tivéssemos uma restrição no quantitativo de vacinas e tivéssemos que estabelecer uma prioridade, deveria ser esta a prioridade, mas não é o caso. Nós entendemos que, usando todas as vacinas disponíveis, tanto da AstraZeneca, quanto da Pfizer, quanto da Coronavac, sem ter a necessidade de querer tirar uma ou outra das possibilidades de oferta de vacina, o Brasil tem possibilidade de manter a vacinação de todos os grupos, inclusive com os adolescentes. O problema dos adolescentes não é tanto em relação a riscos de ter casos graves, de ter internação. A gente sabe que, apesar disso acontecer, e nós temos óbitos em jovens, o risco maior é quanto à transmissibilidade da doença. É um grupo que se expõe muito, né? vive em contato um com o outro, é muito difícil ter o isolamento entre os jovens, ao retorno à escola, ao retorno à educação. Então, essas crianças, esses adolescentes que têm uma exposição maior, se movimentam mais, não estando vacinados, eles têm uma possibilidade maior de adquirirem a doença, mesmo que seja na fase leve, sem maiores repercussões, mas isso é uma fonte muito significativa de transmissão da doença para outros grupos e com mais risco, entre os idosos, os familiares que apresentam doenças crônicas, assim por diante. E por isso é também importante a vacinação dos adolescentes.
O senhor falava antes sobre a vacinação de crianças, que entra no mesmo ciclo da vacina da gripe, que crianças já tomam. Já se tem uma clareza, o senhor aí próximo do Instituto Butantan também, sobre o ciclo da vacinação? Vai ser todo ano? Vai ser sempre escalonado, como a gente teve, claro, esse ano, com menos doses de vacinas, né, e elas chegando mais pingadas aqui ao Brasil, mas já se tem clareza se todo ano teremos que nos vacinar contra o coronavírus? E a duração, a gente sabe que ainda há testes, que os voluntários ainda são acompanhados para saber se dura um ano ou mais do que isso.
Não, esse tempo, só o tempo mesmo vai poder definir, né? Nós precisamos ainda acompanhar melhor as pessoas que já foram vacinadas para identificar por quanto tempo essa imunidade se mantém, para a partir daí então definir com que frequência as vacinas deverão ser aplicadas, né? O que a gente sabe, e que estamos estudando bastante aqui no Butantan, é a possibilidade da incorporação da vacina do Covid na própria vacina da gripe, que já é uma tradição aqui no Butantan. Nós aplicamos aí por ano mais de 60, 70 milhões de doses dessa vacina. Então, é uma plataforma que é extremamente segura, né, que é essa mesma plataforma que se usa do vírus atenuado para fazer a vacina contra o Covid, é uma plataforma com risco baixíssimo, os efeitos colaterais são insignificantes, nós não temos ocorrência de casos graves de pessoas que tenham tomado a vacina da Coronavac, a vacina do Butantan, e existe a possibilidade de que isso possa ser incorporado numa mesma vacina. Então, essa vacina aqui já faz, tem a sua composição de três vírus, os três vírus mais frequentes em relação às doenças respiratórias, e ser incorporado um ou outro vírus também relacionado ao Covid. Então, de maneira que a vacina poderia ser feita numa única aplicação, nós teríamos a imunidade da gripe e a imunidade da Covid. Mas isso ainda está em análise, mas há uma boa perspectiva de que isso venha a acontecer para os próximos anos. Essa seria a vacina, uma nova tecnologia do Butantan, mas usando a mesma plataforma que se usa hoje, que é do vírus atenuado.
Bem interessante essa possibilidade de aproveitar a campanha de vacinação, que normalmente é muito procurada, né?
Exatamente. Já é uma tradição no país, né? Todo mundo toma essa vacina e até então não havia restrições ao uso dessa vacina.
Doutor Gabardo, o senhor falou dos adolescentes e da volta às escolas, e eu queria aproveitar para lhe perguntar sobre a situação das crianças nas escolas, dos adolescentes, porque São Paulo é um dos estados que primeiro reabriu as escolas. Como é que está a avaliação de vocês em relação à Covid nas escolas? Foi alta a incidência? Houve casos graves? Porque ainda até hoje aqui há muitos pais preocupados com a volta das crianças às escolas e muitos ainda estão em modo remoto.
Baixíssima, Rosane, a incidência de crianças que voltam às aulas e que apresentam algum sinal da doença, o número é muito pequeno, e quando isso é identificado, na grande maioria das vezes, a contaminação não ocorreu no ambiente escolar. Então a criança vai à escola, mas ela apresenta os sintomas e no inquérito epidemiológico que se faz, se identifica que essa criança adquiriu a doença fora da escola. Então, aqui a gente também está trabalhando numa perspectiva de o mais rápido possível um retorno com uma frequência obrigatória dos alunos, com a frequência física, para aquelas crianças que não apresentam comorbidades. Entre as crianças que apresentam comorbidades, acho que a gente vai precisar ainda um pouco mais de tempo para ter essa exigência da presença física.
Coordenador, o senhor comentou que agora em novembro vai ter mais uma leva de flexibilizações nas atividades em São Paulo. Quais serão elas? E depois delas ainda tem alguma questão que vai ficar pendente?
Bom, nós estamos fazendo vários eventos que a gente chama de eventos modelos, que são eventos em que gradativamente se aumenta o número de pessoas, mas com testagem, né, com obrigatoriedade de apresentar a vacinação, e que depois essas pessoas são acompanhadas durante um certo tempo para que a gente detecte e possa ver o impacto deste evento na transmissão da doença. Nós vamos ter agora alguns eventos aqui em São Paulo, por exemplo, a Fórmula 1, que já está confirmada aqui em São Paulo, é um evento que tem uma quantidade muito grande de pessoas, né? Esse evento certamente só vai acontecer depois de toda a população estar com a segunda dose de vacina pronta, concluída. Nós vamos ter, provavelmente, a corrida de São Silvestre, que acontece no último dia do ano. Também é um evento com uma quantidade muito grande de pessoas. Espera-se, já nesse ano, ter mais de 20 mil, 25 mil pessoas participando dessa corrida. Isso é 31 de dezembro, então para até lá, nós esperamos estar num outro patamar de imunidade, as pessoas já estarem vacinadas, para que a gente possa dar continuidade a esses eventos e voltar gradativamente à normalidade. Agora, todos esses eventos, ficam sempre dependentes da situação epidemiológica, né, do que vai acontecer. Muita gente tinha previsões muito pessimistas em relação à variante Delta, de que nós estaríamos entrando e que obrigatoriamente o país iria passar por situações parecidas com o que alguns países da Europa, os Estados Unidos, notadamente a Flórida, apresenta hoje. Felizmente, isso não está acontecendo no Brasil. Mesmo com a incidência bem elevada dessa variante Delta aqui em São Paulo, nós temos regiões aqui que mais de 90% dos casos de Covid se faz um mapeamento genético e já se identifica a variante Delta. Mas isso não tem sido, essa variante, o aparecimento da variante não tem mostrado um aumento no número de casos, um aumento de internação, e óbvio, muito pelo contrário, nós continuamos a cada semana com redução desses indicadores, o que mostra que no Brasil, por algumas razões, essa variante não tem o mesmo impacto que teve nos Estados Unidos e países da Europa. Um dos motivos, provavelmente, é porque esses países, quando chegaram num determinado nível de vacinação, eles flexibilizaram de uma forma muito rápida, dispensaram o uso das máscaras, já começaram a promover eventos com muita aglomeração e com o aparecimento dessa variante, tiveram que se reposicionar, retroceder, né, voltando a usar máscaras em determinados ambientes e, de novo, proibindo determinados tipos de eventos com aglomeração. Felizmente, no Brasil, a gente está conseguindo chegar num nível elevado já de imunização. Aqui em São Paulo, hoje nós estamos completando 50% de toda a população, incluindo inclusive os menores de 18 anos, 50% da população já totalmente imunizada, né, já com a segunda dose. Estamos concluindo nesse momento a faixa de pessoas com mais de 60 anos, totalmente imunizada, também com duas doses. Então isso vai dando uma segurança em relação a essas variantes que possam estar ocorrendo. E provavelmente, pelo fato de nós termos aqui uma incidência muito maior dessa P1, da vacina da Covid, lá que apareceu por Manaus, iniciou por Manaus, deve ter algum componente que responde positivamente em relação à imunidade. As pessoas que já tiveram essa P1, a variante Gama, elas apresentam um bom resultado no enfrentamento da variante Delta. Então, isso são suposições, não existe ainda confirmação desses fatos, mas parece que existe uma coincidência aí nesse aspecto. E por isso, a incidência dessa variante Delta não tem sido no Brasil, não tem repetido o que ocorreu em outros locais. Então, por isso, Andressa, a gente vai seguindo gradualmente, lentamente, mas com segurança, avançando na volta aí da normalidade.
Nesses eventos, nos grandes eventos, será exigida a comprovação da vacina?
Bem, tem sido feito eventos em que a gente pede o comprovante da vacina e tem eventos que a gente pede o comprovante do exame negativo nas últimas 24, 48 horas, até para medir qual é a melhor recomendação. Para esses eventos que a gente está falando agora de Fórmula 1, é bem possível que a solicitação ocorra, possa ser ou a vacina, ou na impossibilidade da comprovação da vacina, ter o resultado, o teste negativo nas últimas 24, 48 horas. Só que esses eventos, Rosane, como tem um grupo muito grande de pessoas que vêm de outros países, então estamos fazendo uma análise um pouco diferente, porque nós vamos depender também de pessoas que vêm de outros países da Europa, de outros países que participam com bastante intensidade dessas corridas aí de Fórmula 1, jornalistas do mundo inteiro. Então o cuidado vai ser um pouco maior e um pouco mais específico em relação a essas populações. Isso ainda não está totalmente concluído, a forma que será realizada essa testagem.
Ok, nós lhe agradecemos, coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, João Gabardo dos Reis. Muito obrigada por nos atender nessa manhã. Aí não é feriado, né? É feriado aqui no Rio Grande do Sul somente.
Hoje é dia de trabalho normal.
Tá bom, muito obrigada por nos atender nessa manhã aqui na
Atualidade.
Um abraço,
prazer falar com vocês aí.